Na passagem do século XVIII para o século XIX, vemos a ascensão e hegemonia de uma nova classe social, a burguesia. Ao mesmo tempo, ocorre nessa época a emancipação do compositor com relação à corte e à igreja. O músico, ele passa agora a poder viver também através da venda de música impressa, através da venda de partituras e também através dos concertos com o público pagante. No programa passado, quando tratamos da passagem do concerto de variedades para o recital solo, nós vimos que a música podia ser executada em diversos ambientes, indo desde o teatro até o interior do lar burguês. No extremo, nós encontramos o grande virtuoso, que era a figura de Liszt, que fascinava o público da sala de concertos. E no outro, nós podíamos ter também um pequeno conjunto instrumental ou um pequeno conjunto vocal, composto por vizinhos, por amigos ou simplesmente pela família que se reunia ao redor do piano da sala. A música que era feita em família foi um elemento muito importante desse panorama musical do século XIX. Para esse músico amador, havia então essa necessidade de escrever uma música um pouco mais fácil de se executar e que não necessitasse de nenhum conhecimento sofisticado de ornamentação. Então surge um mercado editorial com uma grande demanda pela produção de peças mais fáceis para serem executadas pelos amadores. Existia uma demanda por uma criação de formas musicais um pouco mais fáceis de serem compreendidas também pelas suas audiências e um gosto crescente pela simplicidade e pela naturalidade. Foi então nesse ambiente que se desenvolveu um novo gênero, o Lied, que nós podemos traduzir por canção. No caso do Lied romântico, na verdade, nós temos algo mais do que isso. A principal característica do Lied romântico seria essa interação entre a poesia, a parte vocal, e a parte do piano, que deixa de funcionar como um mero acompanhante para a voz, de maneira que a essência do Lied romântico vai consistir justamente nessa importância igual que música, ou seja, melodia, e o texto, ou seja, a poesia, vão ter. Na concepção tradicional, a música devia apenas dar o suporte ao texto. Assim, a canção ideal devia ser silábica, ou seja, uma sílaba para cada nota, e em forma estrófica. Ou seja, o compositor devia empregar a mesma música para cada uma das estrofes do poema. A melodia devia se guiar pelos versos e, ao acompanhamento, no caso do piano, não caberia tentar ilustrar essas palavras de alguma forma. Ele era apenas um suporte para o cantor. Esse ponto de vista pode ser visto no prefácio de uma coletânea de um compositor chamado Johann Peter Schultz, e ali ele escreve: "Em todas essas canções, eu pretendi manter o tom popular ao invés do tom artificial. Para alcançar esse fim, procurei dar às melodias a maior simplicidade e inteligibilidade, e tentei, de todas as formas, trazer a aparência do conhecido." Vamos ouvir, de Johann Peter Schultz, a canção Liebeszauber, Mágica do Amor, de 1782, na interpretação do barítono Hermann Prey, acompanhado por Jörg Demus ao pianoforte. Mädel, schau mir ins Gesicht, schämen Auge, blinzle nicht. Mädel, merke, was ich sage, gib mir Rede, wenn ich frage. Holla hoch mir ins Gesicht, schämen Auge, blinzle nicht. Hundert Schöne sicherlich, hundert fänden sich, die vor Eifer würden lodern, die dich auf Schönheit rauszufordern. Hundert Schöne fänden sich, hundert zitten über dich. Schelmenauge, Schelmenmund, sieh mich an und tu mir's kund. He, warum bist du die meine, du allein und anders keine? Sieh mich an und tu mir's kund, Schelmenauge, Schelmenmund.
Sinnig forsch ich auf und ab, was so ganz mich hin hier gab. Durch nichts mich so zu zwingen, geht nicht zu mit rechten Dingen. Zaubermädel auf und ab, sprich, wo ist dein Zauberstab?
Ouvimos de Johann Peter Schulz Liebeszauber, com Hermann Prey e Jörg Demus. O teórico Heinrich Christoph Koch, no seu dicionário musical, publicado em 1802, definia o Lied da seguinte forma. Era um poema com diversas estrofes para ser cantado unido a uma melodia que é repetida a cada estrofe e de uma natureza tal que ela possa ser cantada por qualquer pessoa que possua uma voz normal e razoavelmente flexível, tenha ela estudado canto ou não. Era feita para o amador executar. Aliás, o ideal mesmo era que o próprio cantor conseguisse se acompanhar ao piano. Muitas dessas partituras vinham com a letra entre os dois pentagramas. Então, a parte do piano também não deveria ser excessivamente difícil e deveria fornecer um suporte eficiente para o cantor poder se acompanhar. Então, algumas das características mais gerais da canção dessa época seriam, no caso da voz, ela fica quase sempre numa região média, numa tessitura mais confortável, ela dá poucos saltos, não há muito cromatismo e não há muitos melismas. E no caso do piano, como eu falei agora há pouco, não tem grandes dificuldades técnicas. A mão direita geralmente dobra a voz, o acompanhamento é um acompanhamento simples, né? Ou são acordes repetidos ou baixo de Albert, sem grandes complicações rítmicas nem harmônicas. O compositor Johann Friedrich Reichardt escreveu em 1796: o Lied deve ser a expressão musical simples e inteligível de um sentimento determinado e deve permitir também a participação de qualquer voz apta a um canto natural. O acompanhamento instrumental deve existir apenas como um suporte para o canto. Vamos ouvir de Reichardt o Lied Erlkönig, o Rei dos Elfos, poesia de Goethe, na interpretação do barítono Gerald Finlay e do pianista Graham Johnson.
Er reitet zu spät durch Nacht und Wind, es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl in dem Arm, er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Mein Sohn, was blickst du so an dein Gesicht? Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht, den Elbenkönig mit Kron und Schweif. Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. Du liebes Kind, komm, geh mit mir, gar schöne Spiele spiel ich mit dir. Manch bunte Blumen sind an dem Strand, meine Mutter hat manch Gülden gewandt. Mein Vater, und hörst du nicht, was Erlenkönig mir leise verspricht? Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind, in dürren Blättern säuselt der Wind. Willst, feiner Knabe, du mit mir gehen? Meine Töchter sollen dich warten schön. Meine Töchter führen den nächtlichen Rhein und wiegen und tanzen und singen dich ein. Mein Vater, und siehst du nicht dort, Herr Königstöchter am düsteren Ort? Mein Sohn, ich seh es genau, es scheinen die alten Feinen so grau. Ich lieb dich, mich rettet deine schöne Gestalt, und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. Mein Vater, jetzt fasst er mich an, Herr König hat mir ein Leid getan. Dem Vater grauset, er reitet geschwind, er hält den Armen das ächzende Kind, er reicht den Hof mit Mühe und Not, in seinen Armen das Kind vertot.
Die Reichert ouvimos Erlkönig, com Gerald Finlay, barítono, e Graham Johnson ao piano. No entanto, pouco tempo depois, o gênero Lied iria sofrer uma verdadeira revolução. Isso graças ao vienense Franz Schubert, que explorou e expandiu as potencialidades do Lied como nenhum compositor tinha feito antes dele. Em 1814, ele compõe, também sobre um poema de Goethe, Gretchen am Spinnrade, que nós ouvimos na abertura desse programa. E, no ano seguinte, 1815, ele escreve o Erlkönig. Essas duas obras foram publicadas em 1821 como Opus 2 e Opus 1, respectivamente. O compositor, bastante jovem nessa época. Nessas obras, o piano deixava de ser um mero acompanhante para a voz, como acontecia nas canções do Reichardt, que nós ouvimos agora há pouco, e o piano passava a ser também um protagonista. Para que a gente possa compreender melhor essa revolução, vamos comparar algumas versões do Erlkönig, do Rei dos Elfos. Esse poema do Goethe está, sem dúvida, entre os mais musicados de toda a história. Nos anos 70, para se ter uma ideia, um pesquisador chegou a listar 131 versões para esse poema, entre canções com piano, canções para coro e cantatas. Resumindo, o poema narra a história de um pai que galopa pela noite, em meio a uma paisagem sinistra, com seu filho doente no colo. Há três personagens envolvidos: a criança, o seu pai, e uma criatura sobrenatural, que é o Rei dos Elfos. Além deles, há ainda a figura do narrador, que introduz e conclui o poema. Primeiramente, vamos ouvir a versão do compositor Carl Friedrich Zelter. Zelter foi professor de Felix Mendelssohn e era amigo pessoal e uma espécie, digamos assim, de conselheiro musical de Goethe. Ao longo de sua carreira, Zelter escreveu cerca de 200 Lieder. Diferentemente do que ocorria na versão de Reichardt, que nós ouvimos há pouco, na versão do Zelter, do Erlkönig, ele procurava dar ao piano um grau um pouco maior de independência. Nós vamos ver que o piano faz pequenos comentários entre as estrofes, quase que um eco do que a voz acaba de fazer.
Mein Sohn, was birgst du so bann dein Gesicht? Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht, den Erlenkönig mit Kron und Schweif. Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif.
A mudança dos personagens é feita principalmente pela mudança de dinâmica e de tessitura, às vezes de maneira bastante sutil. Por exemplo, quando o pai pergunta ao filho por que ele está escondendo o rosto, nós temos uma dinâmica mezzo-piano.
Mein Sohn, was birgst du so bann dein Gesicht?
Quando o filho responde, você não vê, pai, o Rei dos Elfos, a dinâmica fica mais forte e a voz vai para uma região um pouco mais aguda.
Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht, den Erlenkönig mit Kron und Schweif.
Quando entra o Rei dos Elfos, e ele diz para o menino, venha comigo, criança querida, eu brincarei belos jogos com você, há muitas flores coloridas à beira da praia, minha mãe tem muitos mantos de ouro, a dinâmica fica em pianíssimo, uma tessitura grave, quase um sussurro.
Du liebes Kind, komm geh mit mir, gar schöne Spiele spiel ich mit dir, manch bunte Blumen sind an dem Strand, meine Mutter hat manch gülden Gewand.
Quase no fim da peça, o acompanhamento vai se tornando pouco a pouco mais tenso, atingindo o ápice quando o Rei dos Elfos fere o menino. Ao final, ele também acrescenta um pequeno pós-lúdio do piano. Vamos ouvir novamente, agora na íntegra, a versão de Zelter para o poema Erlkönig de Goethe, também com Gerald Finley e Graham Johnson ao piano.
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Hat den Knaben wohl in dem Arm. Fasst ihn sicher, hält ihn warm. Mein Sohn, was birgst du so bann dein Gesicht? Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht, den Erlenkönig mit Kron und Schweif. Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. Du liebes Kind, komm, geh mit mir, gar schöne Spiele.
Seele spiel ich mit dir. Manch bunte Blumen sind an dem Strand. Meine Mutter hat manch gülden Gewand. Mein Vater, und hörest du nicht, was Erlenkönig mir leise verspricht? Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind. In dürren Blättern säuselt der Wind. Willst feine Knabe du mit mir gehen? Meine Töchter sollen dich warten schön. Meine Töchter führen den nächtlichen Rhein und wiegen und tanzen und singen dich ein. Mein Vater, und siehst du nicht dort der Königstöchter am düstern Ort? Mein Sohn, ich seh es genau. Es scheinen die alten Weiden so grau. Bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. Mein Vater, jetzt fasst er mich an. Der König hat mir dein Leid getan. Dem Vater grauset, zerreitet geschwind. Er hält in Armen das ächzende Kind. Er reicht den Hof mit Mühe und Not in seinen Armen das Kind. War tot.
Schubert vai abandonar aquela fórmula na qual a melodia era sempre a mesma para todas as estrofes. Na sua versão para esse poema de Goethe, não tem nenhuma seção que seja literalmente repetida. Schubert compõe uma melodia própria e diferente para cada uma das estrofes. É o que os alemães chamam, por um termo um pouco complicado, chama-se Durchkomponiertes Lied. A sofisticação harmônica é um outro traço marcante e que coloca essa peça de Schubert muito acima daquilo que era usualmente esperado desse gênero vocal nessa época. A primeira característica que chama atenção está no fato de que o piano não é mais um mero acompanhamento ou um mero suporte para a voz. Ele cria uma ambientação. O piano é também um personagem que faz parte integral da história que está sendo narrada. Schubert começa com uma introdução, com rápidas notas repetidas em oitavas, como que representando o galope do cavalo e também o estado de espírito tumultuado desse pai que cavalga pela noite com o filho em delírio. Em seguida, entra o narrador, que pergunta: quem cavalga tão tarde, no meio da noite do vento? É o pai com sua criança. Ele segura bem o menino no braço, ele o segura firme, ele o mantém aquecido. O galope em tercinas prepara a entrada do primeiro personagem, o pai, numa região mais grave da voz. Meu filho, por que você esconde com tanto medo seu rosto? O filho responde, numa região um pouco mais aguda. Você não vê, pai, o rei dos elfos? O rei dos elfos com coroa e cauda? A volta para a fala do pai é assinalada novamente pela mudança de tessitura. Voltamos a uma região um pouco mais grave. Meu filho é só o nevoeiro.
Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif.
O acompanhamento do piano vai fazendo a transição para a fala do Erlkönig, do rei dos elfos, que tenta convencer a criança a vir com ele. Para marcar essa mudança de personagem, Schubert varia o acompanhamento, agora de caráter mais alegre, indo de uma tonalidade menor para sua relativa maior. Além disso, ele altera a dinâmica, pianíssimo, e a tessitura mais aguda. O texto diz o seguinte: venha comigo, criança querida, eu brincarei belos jogos com você. Há muitas flores coloridas à beira da praia, minha mãe tem muitos mantos de ouro. Subitamente volta ao acompanhamento inicial e o menino pergunta ao pai: meu pai, meu pai, você não ouve o que o rei dos elfos me promete baixinho? O pai tenta acalmá-lo novamente. Fique calmo, meu filho. É só o vento que sussurra nas folhas secas. O rei dos elfos não desiste e mais uma vez tenta convencer o menino a ir com ele. Não queres vir comigo, belo menino? Minhas filhas devem estar já te esperando. Elas vão te embalar, dançar e cantar para ti. Numa região ainda mais aguda, o menino: meu pai, você não vê ali as filhas do rei dos elfos naquele lugar sombrio? O pai responde: meu filho, eu vejo muito bem. São apenas os velhos pastos tão cinzentos. A terceira aparição do rei dos elfos é marcada pela tensão harmônica cada vez maior, juntamente com a intensificação da dinâmica que chega a um fortíssimo. Eu te amo, diz o rei dos elfos. Me atrai a tua bela figura. E se não vieres de boa vontade, vou usar da violência. O personagem do menino chega agora à região mais aguda da voz, como que para acentuar todo o seu desespero. Meu pai, agora ele me agarrou. O rei dos elfos me feriu. O narrador retoma a fala ao som da cavalgada desesperada do pai da criança. O poema diz: o pai fica horrorizado. Ele cavalga veloz, ele segura nos braços a criança que geme. Finalmente, e com muito esforço, ele chega a seu destino. A cavalgada cessa. Faz-se o silêncio. Tudo parece indicar que a criança se salvou. No entanto, a conclusão do lead é surpreendente. Diz o narrador: em seus braços, a criança estava morta.
In seinen Armen das Kind war tot.
Vamos ouvir novamente, na íntegra, o Erlkönig, o Rei dos Elfos, de Schubert, com poesia de Goethe, na interpretação de Jesse Norman e Philip Moll ao piano.
Música.
De Schubert, ouvimos El König, com Jesse Norman e Philip Moll.